Amém. Boa noite, paciência. A graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém. É uma alegria sempre estar aqui. Ainda que eu confesso que eu relutei um pouco para vir dessa vez. Eu falei, Senhor, preciso ser sincero e verdadeiro. Mas eu não relutei um pouco com o pastor Evandro, mas ele chorou. Poxa, Jerê, vai lá, me ajuda lá. Preciso abençoar o povo lá de São Paulo. É porque, graças a Deus, nós estamos em um novo endereço lá em Urucânia. O Senhor nos deu a graça de comprarmos um outro local. Você pode glorificar o Senhor por isso, graças a Deus. E o que tínhamos, nós trocamos pela casa atrás do local que compramos. Estamos pagando ainda, mas Deus tem sido gracioso conosco, graças a Deus. Obrigado. Então hoje nós temos agora uma parte da frente com mais espaço externo, não interno, mas atrás é aquilo que foi comprado, inclusive com todo o apoio irrestrito, na verdade, que paciência comprou a primeira casa, depois compramos juntos a segunda, mas sempre unindo, né, as nossas entradas ali, contribuindo. Então, o local que nós já tínhamos lá na Rua 1, nós trocamos por uma casa também ampla, atrás da igreja, do templo que nós compramos, que era um templo da igreja presbiteriana, que já estava fechada há mais de 3 anos, e Deus nos conduziu para comprarmos aquele lugar. E graças a Deus está tudo funcionando segundo a sua vontade. E agora temos o desafio de ampliar o templo, né? Que esse desafio nós vamos começar para o ano que vem. E sabe como é que é? Igreja nova em local novo, são muitos desafios. A gente está aprendendo ainda a trabalhar naquele lugar. Muitas pessoas estão visitando, graças a Deus. Algumas famílias estão chegando. Estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer em Urucânia: glorificar a Deus, pregar Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus e nos deixarmos ser usados por Deus naquele lugar. Eu amo a igreja, eu amo a igreja do Senhor, eu amo ver o povo de Deus reunido como estou vendo aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então eu espero que Deus me use aqui para abençoar tua vida nessa noite. E eu estou muito desejoso de falar sobre a graça de Deus. Porque, amados, como nós dependemos dessa graça? Eu dependo da graça de Deus para viver. Eu dependo da graça de Deus para ser o que eu sou. Eu dependo da graça de Deus para estar subindo aqui nesse lugar. E eu peço a Deus que Ele nos inunde com a sua graça aqui nessa noite. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Hoje eu não vim só, eu sempre, na maioria das vezes, venho sozinho, mas hoje minha costela veio comigo, ali minha esposa, minha linda esposa, minha querida, minha amada. Esse ano fizemos 25 anos de casados. Renovamos nossos votos para mais 25 anos. Daqui a 25 anos aí a gente repensa de novo, mas eu acho que a gente vai até o Senhor nos conceder a sua graça, cumprindo os nossos votos e amando uns um ao outro. Efésios capítulo 2. Bom rever amigos aqui. Bom ver as crianças crescendo. A gente vem, sai daqui. Quando saímos de Urucânia, de paciência, na verdade, nós deixamos paciência desde 2006, quando ainda era do lado de lá. Quando nós fomos para Rio Grande do Sul, ficamos lá 2 anos, 2007 e 2008. E quando voltamos, nós já não viemos mais para aqui, para paciência, mas fomos enviados para Urucânia, estamos ali já há 9 anos, com a graça de Deus. Então, amém. Vamos lá. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Aqueles que acharam, digo amém. Diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas em reverência à sua santa e gloriosa palavra, estarei lendo, os irmãos acompanhando, que diz assim: Ele vos deu vida. Repete-se comigo, Ele vos deu vida. Glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor por essas tão grandes verdades, porque eu quero conversar com os irmãos aqui nessa noite, o que a graça de Deus fez em nós, o que a graça de Deus fez por nós, e o que a graça de Deus faz através de nós. Então repete comigo: em nós, por nós e através de nós. Feche seus olhos. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Ah, Senhor, a tua graça está enchendo esse lugar nessa noite. Teu Espírito está aqui. Eu louvo o teu nome por causa da grandiosa verdade da tua palavra e pela tua graça. Eu te louvo pela tua palavra que é viva e eficaz, que corta, que cura, que lava, que purifica. Ó Deus, e eu me submeto junto com os teus filhos, junto com a tua igreja, aqui a tua palavra nessa noite, pedindo que o Senhor me ajude, que o Senhor purifique minha mente, meus lábios, meu coração, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos aqui para abençoar a vida dos teus filhos, mas que acima de tudo o teu nome seja glorificado e exaltado através da tua palavra. Ajuda-me, capacita-me, ó Pai, usa-me, e Espírito Santo, tenha liberdade para gerar vida aqui nesta noite, para a glória do teu santo nome. Eu te peço, nós te pedimos em o nome de Jesus, e todo digo amém. Não há maior milagre do que o milagre da vida. Olhar uma criança que nasce, como é concebida, ainda mais hoje, que com a tecnologia nós conseguimos ver os primeiros dias do ser humano se formando dentro do útero. É uma coisa maravilhosa o milagre da vida, e depois ter aquele pinguim de gente em nossas mãos, aquelas mãozinhas pequenas feitas com perfeição pelo Criador. O milagre da vida é muito lindo, é o maior milagre, mas há também um milagre especial, que é quando Deus gera a vida eterna em cada um de nós. Quando Deus concede vida a homens caídos, homens e mulheres caídos e mortos em seus delitos e pecados. Esse, sem dúvida, é o maior milagre que Deus pode fazer na vida do homem. Infelizmente, nós temos observado vertentes do Evangelho em que este milagre perdeu a prioridade. Infelizmente, nós temos visto em alguns ramos do Evangelho ou da igreja, se é que nós podemos chamar assim, que a salvação passou a ser um meio pelo qual o homem consegue os seus maiores desejos nesta terra. A salvação passou a ser um ingresso para a bênção. A salvação passou a ser uma condição para conseguir cura, prosperidade, casamento e tudo mais. E as pessoas vão em busca daquilo que elas querem nesta terra, mas esquece daquilo que elas realmente precisam. E assim muitas igrejas estão ignorando esse grande milagre. Mas eu quero aqui nessa noite com os irmãos celebrar a nossa vida em Cristo Jesus mediante a palavra de Deus. Afinal, o texto do apóstolo Paulo, ele depois de falar sobre a salvação, depois sobre falar sobre aquilo que Deus já fez em nós, inclusive no capítulo 1, depois dele orar para que Deus confirme isso na vida dos crentes em Éfeso, ele agora começa a falar sobre a graça, e ele começa dizendo o quê? Que ele vos deu vida. Diga isso para o teu irmão do teu lado, fala, o Senhor te deu vida, fala. Fala para outro irmão, ele te deu vida. Quantos estão vivos aqui? Ora, pastor, não tem nenhum morto aqui? Dá uma olhada aí para o seu irmão, se ele está vivo, se ele está respirando. Talvez você diga, é claro, pastor, o senhor não está num funeral, o senhor está num culto em que pessoas saíram do seu lar, estão sentadas aqui e estão vivas, então todos aqui estão vivos. Mas a Bíblia nos fala de dois nascimentos. A Bíblia nos diz, nos informa, que existe dois tipos de nascimento. Aquele que nasce da carne e aquele que nasce do Espírito. Bom, eu gostaria de passear na Bíblia com os irmãos. Estão comigo, amém? Então abra lá a sua Bíblia, deixa marcada em Efésios capítulo 2, abra a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, quando Jesus está indo conversar com Nicodemos, um fariseu, um dos principais fariseus, e vamos ver o que, que Jesus diz a Nicodemos. João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: vocês Eu continuo, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora veja o que está escrito no versículo 6, leiamos juntos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a Bíblia fala, Jesus está falando aqui para Nicodemos que existe dois nascimentos. O primeiro, o que é nascido da carne. Quem aqui é nascido da carne? Levanta a mão. Se você não levantou a mão, então você surgiu do nada. Todos nós nascemos da carne. Nascer da carne é o nascimento natural que veio da concepção, resultante no relacionamento entre homem e mulher, e foi concebido, nós fomos concebidos e nascemos naquele dia em que saímos da barriga da nossa mãe, e o nosso primeiro som foi... Quem lembra como foi seu choro? Claro que ninguém lembra. Todos somos nascidos da carne, mas Jesus está falando aqui de um novo nascimento, um nascimento do Espírito. Isso significa o que Jesus está dizendo aqui, é que é necessário, é preciso nascer de novo. Porque antes disso, nós continuamos mortos. Por assim dizer, se você é nascido da carne, mas não é nascido do Espírito, você é um vivo morto. Não é isso que Paulo disse? Volte lá, por favor, comigo, então, a Efésios. Efésios capítulo 2, vamos ler juntos, que diz no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui eu preciso perguntar mais uma vez: você está vivo? Eu espero que todos aqui estejam vivos. Não somente vivos porque nasceram da carne, mas porque já receberam a vida que vem de Deus. Então eu pergunto aqui mais uma vez: você já recebeu a vida que vem de Deus? Você pode glorificar o Senhor por isso? Eu espero que aqui só haja realmente vivos, vivos, e que não haja entre nós vivos, mortos. Porque a vida não é algo que está em nós mesmos, mas é algo que vem de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui: o que nós podemos fazer para nascer de novo? O que você pode fazer para nascer de novo? Porque talvez você esteja aqui nessa noite e pensando: é, pastor, eu acho que eu não sou nascido de novo. O que, que eu posso fazer para nascer de novo? E eu quero te responder o seguinte: não há nada que você pode fazer, não há nada que você possa fazer para nascer de novo. Por que não há nada, pastor? Porque você está morto. O que nós fizemos para nascer de novo? Pergunta para o teu irmão: o que, que você fez para nascer de novo? Deixa ele te responder. O que, que ele respondeu para você? Porque se você nasceu de novo, eu quero dizer que você não fez nada para nascer de novo. Sabe por quê? Porque você estava morto. E morto faz o quê? Se você tem que pedir alguma coisa para o teu funeral, pede logo. Porque quando estiver lá no caixão, meu filho, você não vai levantar a mão e pedir para cantar um hino tal. Eu quero cantar um hino 454, por favor, canta aí. Você não vai pedir isso. Porque morto não fala. Morto não levanta a mão. Morto não dá opinião. Morto está morto. Morto está inanimado. E assim é o nosso estado espiritual antes de sermos nascidos de novo, antes de recebermos vida, porque foi Ele que nos deu vida, estando nós, nossos delitos e nossos pecados. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para receber a vida. Deus dá vida a quem Ele quer. E se você é nascido de novo, glorifica a Ele, porque você estava morto, você não estava fazendo nada, nós estávamos mortos, estávamos sujeitos ao império das trevas, ao pecado, a toda escravidão. Aí Deus veio e soprou o seu espírito de vida em nós, e nos deu vida. E não importa o estado do homem, não importa o pior estado que ele possa estar, Deus é capaz de trazer vida. Às vezes a gente olha pessoas, a gente passa ali pela Avenida Brasil, vê pessoas que são verdadeiros zumbis, escravas no pecado, escravas no vício. A gente vê isso por todo lado, mas eu quero dizer que não há morto que o Senhor não pode dar vida. Ele pode dar vida. Afinal, nós estávamos não diferente desses que estão ali, ou aqui, ou acolá. Nós éramos também mortos em nossos delitos e pecado. Uma das visões mais claras que eu posso passar para os irmãos hoje a respeito desta verdade está em Ezequiel 37, quando Deus leva Ezequiel em visão ao vale dos ossos secos. E diz a palavra de Deus que o Senhor levou Ezequiel para aquele vale e tinha só osso. Só osso. Só tinha morte. Não tinha vida ali. E Ezequiel passeou naqueles ossos. Vamos ler esse texto? Quem quer ler esse texto? Diga amém, amém. Então vamos lá. Ezequiel 37. Volta lá e marca Efésios 2. Oh, Deus. Ezequiel capítulo 37, aqueles que acharam, digam amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele sabiamente respondeu: Senhor, tu sabes. Disse-me ainda, disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Esse é o nosso retrato. Era assim que eu e você estávamos, mortos, sem vida. Mas diz a palavra de Deus lá em Efésios mesmo, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando estávamos na sepultura, ele nos deu vida, porque ele falou aqui: eu farei abrir a vossa sepultura. Um dia a nossa sepultura se abriu, o Senhor profetizou vida sobre nós, e nós hoje vivemos e somos cheios do Espírito Santo, e vivemos a verdadeira vida. Não somos mortos, não estamos aí largados. E enquanto eu estou pregando aqui, eu quero profetizar em nome de Jesus que está sendo gerado vida aqui entre nós. está sendo gerado vida. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez assim conosco. Volta lá em Efésios. Efésios 2, no versículo 1 e 2, veja, ele vos deu vida então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, todos nós, fale, todos nós, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Fala para o teu irmão assim, ó, está falando de você. Aponta para o pastor, está falando de você também, pastor, fala. Éramos por natureza filhos da ira. Estávamos por natureza mortos em nossos delitos e pecado. Mas celebre ao Senhor, porque hoje Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez viver novamente. Isso, fala aí para o teu irmão, isso é o que Deus fez em nós. Mas esse texto também diz algo que Deus fez. Primeiro Ele fez em nós. Agora eu vou mostrar para você o que o texto diz. Está dizendo que Deus fez por nós. Veja aqui a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Juntos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto é dom de Deus. Então o que Deus fez por nós? Ele nos salvou. Ele nos salvou. Porque quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados. Antes de continuar isso aqui, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Duas perguntas, pelo menos, são necessárias para entendermos isso. Do que eu fui salvo? Pergunta para o teu irmão, do que você foi salvo? Ele te respondeu? A gente só manda perguntar e não dá o tempo para você esperar o irmão responder. A resposta certa é: eu fui salvo da ira de Deus. Eu fui salvo do juízo de Deus. A ira de Deus fala do juízo de Deus. Pastor, que é isso? Deus se ira? Sim, Deus fica irado, e a ira de Deus é santa e é justa. Amém? Não se assuste com a ira de Deus. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Eu fui salvo da ira de Deus. Eu fui salvo do juízo de Deus. Eu fui salvo da morte eterna. Eu fui salvo do inferno. Entenda, eu vou falar três verdades. Vou usar três textos para explicar algo para os irmãos aqui nessa noite. Que não importa se você já ouviu, que eu tenho certeza que você já ouviu, mas a palavra de Deus, ela se torna viva toda vez que nós a professamos, toda vez que nós abrimos e falamos aqui. Romanos 3, 23, não precisa abrir. Vou deixar você abrir outro texto mais para frente. Romanos 3, 23, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Você pode repetir isso comigo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem conhece o versículo? Então vamos repetir juntos. Todos pecaram e carecem. Todos, exclui quem? Só Cristo Jesus, que não pecou. Fora Cristo Jesus, todos. Fala para o seu irmão, eu também. E a palavra de Deus também diz, no mesmo livro de Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Pergunta ao seu irmão, você pecou? Se ele respondeu sim, pergunta a ele qual o teu salário? A morte. A morte fala do justo juízo de Deus. Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre a salvação que foi operada na vida dos Tessalonicenses. E fala que eles estão aguardando a Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e ele fala que esse Cristo nos livra da ira vindoura. Veja, é uma matemática simples, que qualquer um de nós conseguimos entender. Pecamos. Fala, eu pequei. Eu mereço a morte. No juízo final, eu seria julgado por Deus. Mas eu fui salvo para esse dia. Você pode glorificar o Senhor por Deus. Nós fomos salvos do justo juízo de Deus, da justa ira de Deus, porque, amados, haverá um dia que será um dia terrível, o terrível dia do Senhor. Nós vamos ver esse terrível dia daqui a pouco, em Apocalipse. Haverá um dia terrível em que o Senhor virá para julgar toda a terra. Esse dia será terrível para aqueles que não estão salvos em Cristo Jesus. Mas Ele nos salvou. Mas aí isso nos leva à segunda pergunta. Porque já chegamos à conclusão aqui, se você não chegou, eu explico de novo. Mas nós já chegamos à conclusão que todos nós precisávamos de salvação. Repete comigo, todos nós precisávamos de salvação. E eu faço uma segunda pergunta. O que nós podemos fazer para sermos salvos? Perguntei para o seu irmão, o que você pode fazer para ser salvo? Ele respondeu. A resposta é nada. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Como assim, pastor? A salvação é pela graça. A salvação é um favor de Deus. A salvação é algo que Deus faz por mim. Ele me salva. Porque eu estava morto e Ele me deu vida, mas eu continuei condenado. Mas Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Pagou o preço. Satisfez a ira divina, satisfez a justiça divina. Ele foi o meu substituto. Eu merecia a morte. E quem morreu em meu lugar? Ele. Ele me salvou. E Ele me salvou de que forma? Pela graça. Olha para o texto, amado. E veja que até agora, Deus está fazendo tudo. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Olha lá no texto. Ele nos deu vida. Ele nos salvou. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Que coisa, né? A gente estava de que forma? Mortos em nossos delitos e pecado. Aí Ele nos deu vida. Ele nos salvou. E hoje nós estamos em Cristo assentado nos lugares celestiais. Que mudança de vida. Fala para o teu irmão, isso é subir de vida. Fala para ele. Subir de vida não é ter um carro zero. Isso é bom, não é bom? Subir de vida não é ter casa na praia, não é ganhar milhares e milhares. Subir de vida é sair do estado de morto para ir para o estado de estar sentado à destra de Deus Pai por estar em Cristo Jesus. Isso é subir de vida. Aleluia. Glória a Deus por essa verdade maravilhosa na sua palavra. Agora tudo isso, o que nós fizemos para isso? Diga para o seu irmão, nada. Mas talvez você diga: pastor, eu preciso ter fé, porque o texto fala o quê? No versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Você tem razão. Quando Paulo está com o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? O que que Paulo diz para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ou seja, você tem que ter fé em Cristo para ser salvo. Então, pastor, achei alguma coisa que a gente precisa fazer para ser salvo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Morto tem fé? Você pede para um morto orar para você porque ele tem fé? Pede. Morto não tem fé. Vai pedir para o Josenildo orar por você? Pedir para o Rony, vai pedir para o pastor Ivan? Morto não tem fé. Então veja, quem tem fé aqui? Glorifica ao Senhor. Porque antes de você ter fé, você estava morto. Aí ele te deu vida, e ele te deu a fé, mediante a qual você é salvo, você é salvo. Por isso que o apóstolo Paulo fala o quê? Isto não vem, isso é o quê? Dom de Deus. Por isso nós precisamos nascer de novo. George Whitefield, amigo de John Wesley, podemos considerá-lo até um fundador, junto com John Wesley, da Igreja Metodista, do movimento metodista, que hoje é a Igreja Metodista Wesleyana. Eles se separaram por questões doutrinárias, por isso que a gente não ouve nem o nome de George Whitefield, mas quando a igreja começou mesmo, eles estavam juntos. E George Whitefield começou, foi para uma outra direção, com outras doutrinas a respeito de salvação, e a mensagem de George Whitefield, ela se baseava, todas elas, em uma coisa: que é necessário que nasçamos de novo. É preciso nascer de novo. Em qualquer lugar que George Whitefield ia, pregava, ele falava: nós precisamos nascer de novo. Ele estava sempre pregando isso. Até que um dia uma senhorinha chegou para ele e falou: pastor Whitefield, por que o senhor só prega, e sempre que o senhor prega, o senhor fala que a gente tem que nascer de novo? Ele olhou para aquela senhora e falou o seguinte para ela: é porque, minha irmã, você precisa nascer de novo. Diga para o seu irmão: você precisa nascer de novo. Fala para ele: nós precisamos nascer de novo. Ou seja, não há nada, voltando àquela questão, não há nada que possamos fazer para sermos salvos. O que eu quero dizer é que não há nada que nos torne merecedores da salvação. Repete comigo: não há nada que nos torne merecedores da salvação. Tudo vem dele, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele honra, glória, louvor eternamente. Tudo vem dele. Por isso que no versículo 9, o que, que o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação? Não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, amados, o que nos garante a salvação não é nada que façamos. O que nos garante a salvação é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Fale para o seu irmão: o que te garante a salvação é ter o nome escrito no livro da vida. O Senhor Jesus, certa vez, mandou os discípulos para pregar, para evangelizar, para curar, e os discípulos foram, e em nome de Jesus eles pregaram, em nome de Jesus eles curaram, em nome de Jesus eles expulsaram demônios. Quando eles voltaram para dar o relatório do que aconteceu para Jesus, eles falaram: Senhor, foi tremendo, Senhor, foi 10, houve um mover, fogo puro. A coisa foi tremenda, olha, os espíritos obedeciam a gente expulsava, os espíritos saíram correndo, Jesus estava... Jesus fala para eles: olha, show, beleza, mas não se alegrem porque os espíritos se vos submetem, mas se alegrem porque o vosso nome está arrolado nos céus, está na relação, tem uma relação, Jesus está falando, tem uma lista lá no céu, e essa deve ser a nossa maior alegria, porque amados, entendo uma coisa, o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu preciso ser um pouco mais rápido isso aqui, porque haverá um grande dia terrível, que eu já falei, da ira do Senhor, e todos nós compareceremos perante o Senhor. Apocalipse 20, vamos lá rapidinho. Apocalipse capítulo 20, quando João tem a visão do trono de Deus, no momento em que está vendo o juízo de Deus. Apocalipse 20, 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Estamos aí, amém? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Preste bem atenção a partir daí. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Então se abriram alguns livros, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito aonde? Nos livros. Lembre-se que tem os livros e o livro da vida. Continue, versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja o versículo 15. E se alguém não foi achado escrito aonde? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Não teríamos tempo, nem seria salutar nós fazermos uma exegese desse texto. Eu quero me pegar com os irmãos a algumas verdades que estão aqui bem claras. A primeira é que haverá um dia que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E ele há de julgar toda a humanidade. O texto mostra também claramente que existe aqui alguns livros. Existe um livro, que é o livro da vida. E existe os livros. E nesses livros estão escritos o quê? As obras de quem? Dos homens. E nesse julgamento se abrirão todos esses livros. E uma coisa nós chegamos à conclusão aqui sem nenhuma dificuldade. Ninguém foi salvo pelas suas obras. Porque nenhuma das obras escritas no livro onde estavam as obras absolveu ninguém. Todos aqueles que estavam perante o trono do Senhor e foram julgados pelas suas obras, ninguém. Depois de olhar o livro das obras, só haveria uma saída para a salvação: o livro da vida. E se alguém não foi encontrado, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, o que aconteceu com ele? Foi jogado, lançado no lago do fogo. Jeremias, vem cá. Deixa eu ver as suas obras. Pelas obras, fala pro teu irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vê se teu nome está escrito no livro da vida. Jeremias Fernandes de Araújo. Vinde, bendito do meu Pai. Porque se fosse pela obra, eu estava
cansado. Aí eu pergunto aqui a você: quem quer ser julgado pelas suas obras? Quem quer ser julgado pelas suas obras? Quem quer ir para o céu pelas suas obras? Quem quer ter o nome escrito no livro da vida?
Quem tem o nome escrito no livro da vida são aqueles que são salvos pela graça. Porque o livro das obras não absolveu ninguém. Mas o livro da vida é uma sentença absolutória, definitiva da parte de Deus, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. As mais obras nossas já estão justificadas por Cristo Jesus, porque Ele já pagou pelos nossos pecados. Você pode glorificar o Senhor? O que esse texto está dizendo é o seguinte: que nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim por aquilo que Deus fez em nós e por nós. Sabe, o Paulo César Brito, ele canta um hino que não é dele, na verdade é do Asaf Borba, que ele fala um pouco sobre essa verdade. Ninguém vai entrar no céu pelas suas obras. Ninguém vai entrar no céu por merecimento. E nesse hino, ele faz como que uma parábola. Parábola é uma história que não é necessariamente uma verdade, porque a gente, na verdade, nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós, não sabemos exatamente como vai ser. Mas nessa paródia, Asaf Borba, ele conta que, ele fala que quando terminar essa vida, o hino começa isso, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, então ele conta assim como se nós morrêssemos, morremos e chegamos lá no céu, e quando chegar lá no céu já vão ter alguns irmãos nos aguardando, e esse hino fala que esses irmãos perguntariam para a gente: como é que você chegou aqui? Como é que você fez para conseguir entrar no céu? E esse hino mostra uma verdade, amado: ninguém vai conseguir chegar lá no céu e falar assim: ufa, consegui, foi difícil, tive que aturar o pastor, tive que aturar o diácono, tive que aturar a esposa, tive que aturar o marido, olha, eu tive que me santificar muito, tive que orar muito, tive que fazer muita visita, ai, graças a Deus, cheguei. Onde é que está o galardão, o negócio do galardão? Onde é que pega aí o galardão? Porque tem muito galardão aqui, porque o que eu aturei nessa vida para ser fiel ao Senhor até a morte, para receber, tem negócio na coroa da vida aí, cadê? Onde que está esse negócio aí? Ninguém vai chegar lá no céu e dizer que conseguiu por meios próprios, porque ninguém entra no céu por meios próprios. Só entramos no céu, só somos salvos pela graça de Deus. O hino fala assim. Posso cantar? Quem conhecer me acompanha. Deixa eu tentar achar o tom aqui. Diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Quem conhece? E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia! Pela graça! Pela graça!
Quando chegarmos lá, a gente vai dizer: graças a Deus! Como você chegou? Como você conseguiu? Eu fui trazido para cá. Ele me trouxe para cá, porque é isso que Ele fez por nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua graça inefável, sobre pela sua graça abundante que me sustenta e que vai me fazer chegar até o fim, que vai me fazer perseverar esta graça, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que você está aqui por causa da graça, meu irmão. Você está firme? Então, quantos estão firmes aqui? Quantos estão firmes aqui? Está firme no Senhor? É pela graça! Vem de Deus. Aí sim, agora vivos, não mais mortos em nossos delitos e pecados. Agora salvos, depois dele ter feito algo em nós e através de nós, agora sim ele pode fazer algo, melhor, depois de ele ter feito algo em nós e por nós, aí ele pode fazer algo através de nós. Eu estou chegando no final, Efésios 2, lá em Urucânia eu falo, estou chegando perto do fim, e eu esqueci de falar quando eu estava chegando perto do fim, então eu já estou chegando no fim, um pouquinho mais próximo do que de costume. Capítulo 2, versículo 10, que diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, as quais Deus preparou para que andássemos. Esse é o lugar das boas obras. Esse é o lugar daquilo que eu faço. Eu fui preparado para isso. Eu fui salvo para as boas obras. Eu não sirvo ao Senhor para eu ser salvo. Eu sirvo porque eu já fui salvo. Eu não me santifico, eita, eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu já fui salvo. Quando a gente coloca as coisas fora de lugar, a gente começa a pecar e se achar um melhor do que o outro, um mais santo do que o outro. Mas não, todos nós estávamos como aquele vale de ossos secos e recebemos vida e temos a esperança de um dia sermos como Cristo é. O apóstolo João diz que um dia nós o veremos como ele é e seremos como ele é, seremos santo como ele é, seremos glorificado, teremos um corpo glorificado como ele tem. Haverá um dia que nós vamos ver Cristo face a face. Sabe, hoje o Senhor Jesus diz que nós somos bem-aventurados porque nós não o vimos, mas cremos. Naquele dia nós seremos ainda mais bem-aventurados porque nós o veremos face a face. Veremos por quê? Pela graça. Quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? Sabe o que o apóstolo Paulo, apóstolo João diz? Que aquele que tem essa esperança, ele purifica-se a si mesmo. Se você tem a esperança de ver o Senhor como Ele é, santifique-se, pratique as boas obras, porque foi para isso que você foi salvo. Foi para isso que eu fui salvo. Eu não tenho mais tempo para abrir, mas o apóstolo Paulo, eu vou ler rapidamente, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo dessa realidade. Ele é um exemplo dessa realidade, daquilo que Deus faz em nós, por nós, através de nós. Lá em 1 Coríntios 15, ele diz que ele era o menor dos apóstolos, que não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Aí ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que grande homem. Mas esse homem um dia estava igual nós estávamos, morto em seus delitos e pecados. Você olha o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 15 falando: o bem que eu quero fazer, eu se não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço, porque o pecado que habita em mim. Paulo está falando dele mesmo. Deus precisou fazer algo na vida de Paulo. Deus precisou dar vida em Paulo. Deus precisou salvar Paulo e pela graça usar Paulo. A graça, ela nos coloca no nosso devido lugar. E Deus continua no seu devido lugar. De honra, glória e louvor, e acima de tudo e acima de todas as coisas. A graça nos faz entender que toda honra, que toda glória, que todo louvor, toda adoração, todo poder é de Deus. Nós não podemos nos ensoberbecermos por aquilo que fazemos. Se hoje você se encontra espiritualmente um passo à frente do seu irmão, entenda, você está aí pela graça. Se você é usado por Deus aqui na igreja, é pela graça. Se você é salvo, é pela graça. Tudo vem de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser, vem de Deus. Tudo que viermos a ter, porque nós não salvamos a nós mesmos, nós somos salvos. Nós não vivemos se Ele não nos der vida. Nós não fazemos nada se Ele não fizer algo em nós, por nós e através de nós. Porque como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 12, que Deus é quem efetua em vós o querer como o realizar. Repete isso comigo: Deus efetua em mim o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso o salmista no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, nunca, nunca a nós, mas ao seu nome da glória, ao nome de Deus da glória, Ele seja glorificado. Isso que existe aqui, essa coisa linda aqui, de quem é a glória? A glória de Deus. Se isso aqui não for para a glória de Deus, isso aqui não é nada. Se não for para a glória de Deus, não é nada. Então, o que fazemos diante disso? Primeiro lugar, você precisa pensar se você está vivo ou morto aqui. Mas, pastor, o Senhor disse que eu não posso fazer nada. Sim, você não pode fazer nada. Mas eu quero dizer que se você já teve a consciência e entendeu esse texto, se você está incomodado com essa mensagem, se você está em dúvida de onde está escrito o teu nome, se o teu nome só está no livro das obras e está no livro da vida, eu quero dizer que Deus está gerando vida em você. Porque você só crê quando Deus gera vida em você. E se Ele está gerando vida em você, entrega a tua vida para Cristo Jesus hoje. Toma logo um passo de fé. Aproveite a fé que está sendo colocada no seu coração. Segunda coisa, precisamos ser gratos. Todo dia. Amado, seja grato todo dia. Pela graça de Deus. Reconheça o que Ele fez por você, em você. E por último, coloque-se nas mãos de Deus, para que agora salvo, para que agora vivo, Ele faça algo através de você. E o nome dEle seja glorificado eternamente. Amém? Essa é a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. A vida aqui nesse lugar, a vida em você, então glorifique ao Senhor. Comece a agradecer a Ele pela salvação. Você veio aqui para cultuar o Senhor, não veio? Você veio aqui para adorar Ele?
São tantas coisas que acontecem em nossa vida, tantas coisas que nos tiram a atenção, e a gente para de olhar para aquilo que é de valor e de verdadeiro para nós, aquilo que tem realmente importância, aquilo que realmente faz total diferença na nossa vida. Mas hoje o Senhor quis lembrar para você o maior milagre que Ele já efetuou na tua vida. Meu amado, glorifica a Deus porque você está aqui nessa noite. Porque eu digo para você, você não está aqui por você mesmo. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, Ele vai te levar também para perto dEle naquele grande dia. Naquele grande dia Ele vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai. Possuir o lugar, a terra que eu separei como herança para você. Hoje é noite de celebrarmos a salvação. Vamos nos colocar de pé, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos celebrar a salvação em Cristo Jesus nessa noite. Aleluia! Glorificamos teu nome, ó Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Esteja aqui, talvez nessa noite você esteja aqui e sentiu Deus tocar no seu coração, e sabe que precisa entregar a tua vida para Cristo, e sabe que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não temos muito tempo, mas ainda há tempo de orar por você. Então, se alguém quer entregar a sua vida para Cristo aqui nessa noite, levanta a mão que eu quero orar por você. Há alguém que quer entregar a vida para Cristo, que ainda não se posicionou diante de Deus, ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador de sua vida, ainda não tem essa segurança de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você quer, a partir de hoje, ter essa garantia que o Senhor vai escrever o teu nome naquele livro e um dia você estará com Ele na glória, levanta a mão que eu quero orar por você. Alguém nessa noite? Não? Não? Então vamos continuar adorando. Todos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo aqui? Glorifica Ele. Foi de uma maneira muito tremenda, sábia, que Ele fez isso em nossas vidas. Quão profundas riquezas!
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus! Quão insondáveis! Quão insondáveis!
insondáveis, quão insondáveis seus juízos.
Então capricha. Pela graça, oh Deus, obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, estávamos mortos, pecadores, miseráveis, pobres, cegos. Nós não queríamos o Senhor. Estávamos perdidos no mundo de trevas, mas aprouve ao Senhor nos escolher e nos chamar para a salvação e nos chamar para o seu reino. O Senhor nos deu uma vida nova e hoje somos livres. Libertos do poder do inferno e da morte, libertos do pecado, o inimigo não tem mais direito sobre nossas vidas, não há mais condenação para nós. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Porque não é algo de nós, vem do Senhor. Celebramos a salvação nesta noite. Obrigado, Senhor. E Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por tantas vezes não reconhecermos isso em nossa vida. Perdoa-nos por tantas vezes não te darmos glória. Perdoa-nos, Senhor. Por tantas vezes não vivemos a vida de alguém que foi salvo, que recebeu vida. Perdoa-nos, obrigado, porque o Senhor nos perdoa. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Mas somente ao teu nome. Somente ao teu nome. Somente ao teu nome da glória, Senhor. Aleluia. Te adoramos só, Senhor. Jesus. Digno és porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Alguém morreu para que fôssemos salvos. Não seremos condenados, mas alguém foi condenado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele está vivo e reina eternamente. Oh, aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. vida, povo de Deus. Aleluia! A Ele a glória para sempre. Amém. Naquele dia haverá um só rebanho e um só pastor. Naquele dia haverá um só rebanho, um só pastor. Todos nós nos uniremos e perguntaremos um para o outro: como é que você chegou aqui? E vamos falar um para o outro: foi pela graça. Por isso vamos numa expressão de comunhão. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Une um lado com o outro aqui. Vamos dar as mãos. E esse rebanho lindo do Senhor vai glorificar Ele e vai dar a Ele toda a glória. Aleluia. A Ele a glória. Pela minha salvação, pela tua salvação, pela salvação do teu irmão. Senhor, bem forte. Aleluia. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe o culto que te prestamos aqui nessa noite, que é fruto de lábios. O nosso louvor é fruto dos lábios que confessam o teu nome. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Nós vamos para casa. Vou pedir minha esposa para orar, encerrando esse culto.
Senhor, santo é o teu nome. Tu és adorado, tu és engrandecido. A ti, ó Pai, seja sempre nosso louvor. Não somente neste lugar, mas agora quando vamos para casa, ó Pai, que o nosso lar seja uma extensão desse culto. Que a glória do Senhor continue sobre nós. E que nos nossos lábios continue ações de graça ao Senhor, lembrando de todo o bem que o Senhor nos fez, ó Pai. Como o Senhor nos convidou nesta noite a sentar na sua mesa, como o Senhor, ó Pai, preparou a mesa e como o Senhor nos deu de comer. Ó Pai, obrigada, Pai. Ó Deus, leva-nos em paz para o nosso lar. Guarda-nos, ó Pai, do intento do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família. Livra-nos de todo o mal, ó Pai, que ao chegarmos em casa, ó Pai, possamos ver que o Senhor estava lá também trabalhando, porque o Senhor não está limitado somente a esse templo, mas o Senhor enche toda a terra, ó Pai. Por isso cremos, ó Pai, que quando chegarmos em casa, a mãe que deixou seu filho em casa e venho para cá triste, o pai, oh Deus, pensando no seu filho que ficou em casa. Ela vai chegar agora e vai ter boas novas, oh Pai, porque enquanto estávamos aqui te adorando, o Senhor estava lá em casa trabalhando na vida do esposo, na vida da esposa, oh Deus, agindo no meio da nossa família, oh Pai. Guarda-nos, ó Pai, toma pastor Evandro, onde ele estiver, lá em São Paulo, guarda ele também, dê uma boa viagem de retorno, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida do teu filho e sobre esta igreja, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.
Graças a Deus. E então, que o amor de Deus Pai, a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam com todos. Com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E a Igreja de Cristo diga amém. Estamos encerrados. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.